boa tarde. Sejam bem-vindos a esta comissão, a Comissão de Agricultura e Mar. Estão presentes aqui para esta audição a Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza, o Sr. Dr. Francisco Correia, Presidente do Conselho Diretivo da Associação, o Sr. João Correia, Secretário do Conselho Diretivo, o Sr. João Silva, Tesoureiro da mesma Associação e o Sr. Marco Silva, Vogal do Conselho Diretivo também. Para esta audição está aqui na Comissão os representantes dos partidos, o Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do Partido Comunista, não está neste momento na sala, deve ter ido fumar o deputado do CDS-PP, de forma que estamos preparados para esta audição. Nós temos definido para as audições uma intervenção inicial da parte das entidades que nos querem expor os problemas, de 10 minutos, depois uma ronda pelos partidos para colocarem as questões que entenderem mais pertinentes para ver mais esclarecidas que resultarem da exposição a outras, e depois uma declaração final da parte da entidade, no vosso caso da associação, de mais 10 minutos para responder e acrescentarem mais alguma coisa que queiram acrescentar. Obviamente que isto limita-nos um bocadinho na forma de trabalho, mas se não for assim, nós não temos possibilidade de dar resposta, e já não conseguimos dar resposta tão célere quanto gostaríamos às vezes. Aliás, este vosso pedido já está cá há algum tempo, mas, enfim, hoje foi possível e espero que seja proveitoso para vós. Será seguramente muito útil para o nosso trabalho parlamentar ouvirmos a vossa exposição. Não sei quem é que vai iniciar a intervenção, mas será o Dr. Francisco Correia, tenho a palavra.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer terem-nos recebido. Nós, a Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza, representamos os vigilantes da natureza do ICNB, antigo ICNB, Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, das Administrações de Regiões Hidrográficas e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. São nestes três instituições do Estado que existem vigilantes da natureza. A nossa profissão foi criada em 1975, por decreto-lei, e em 1989 foi quando entraram o grande número de vigilantes de natureza, na altura, para o Serviço Nacional de Parques, que depois passou a ICN. E nessa altura entraram cerca de, muito perto de 400 vigilantes de natureza. Neste momento somos pouco mais do que, somos no total das três instituições, 182 vigilantes de natureza. Tem sido sempre a diminuir ao longo dos anos, que nos preocupa bastante, porque pensamos que a Conservação da Natureza é importante para o país e devia ser uma aposta, como acontece em muitos países do mundo, uma aposta nos parques naturais, que proporcionam turismo e receitas para o país, e que nós parece que estamos a abandonar um bocadinho essa faceta de proteção da natureza e propor as áreas protegidas para o turismo. Nós pedimos esta audiência também para além de alertar para a nossa existência, que normalmente é esquecida, um pouco esquecida, também porque nos preocupou bastante agora com a reestruturação dos organismos, dos ministérios. Parece que ficamos preocupados com o que é que vai acontecer, por exemplo, aos vigilantes da natureza das ARHs que foram extintas. A RH, as atribuições passaram para a Agência Portuguesa do Ambiente, mas não vimos em lado nenhum, não sabemos, ninguém nos disse, o que é que vai acontecer aos agentes de natureza que estão nas ARHs. O que nos preocupa, porque existe uma falta tão grande de elementos no terreno para fiscalizar, para fazer vigilância, para monitorização de espécies e outro tipo de trabalhos, e não vemos, parece que não existe uma preocupação de encaixar esses agentes, ou mesmo criar o Corpo Nacional de Agentes de Natureza, que é uma das nossas propostas muito antigas, e até em alguns decretos e algumas portarias vem referido essa denominação de Corpo Nacional de Vigilantes da Natureza, e depois concretamente nunca existiu, porque os Vigilantes da Natureza do ICNB trabalham de uma maneira, os do CCDR de outra, e os ARHs de outro modo. Nós pensámos que somos tão poucos, se juntássemos todos num Corpo Nacional, o serviço seria muito melhor para todos. Não sei agora.
Continuar com os pontos, quer dizer?
Sim, sim.
Podem, eventualmente, se quiserem, partilhar o tempo.
Sim. Assim, nós, há uns tempos atrás, quando saiu a Lei 12A, era obrigatória para todas as profissões de carreiras específicas, haveria um prazo, penso que era de 90 dias, se não me engano, para fazerem então sair a nova lei que regesse essas profissões. Até ao momento nada aconteceu, à nossa já passaram uns dois anos, se não me engano, e continuamos sem saber se a profissão vai ser, que vai continuar a ser carreira especial, que nós pensamos que sim, porque em Portugal desempenhamos funções que mais ninguém desempenha, por exemplo, na aplicação de pensões internacionais, de CITES e outras, e pensamos que era importante continuássemos a ser uma carreira especial. Mais pontos. Temos feito algumas propostas para a carreira especial, que já entregámos ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, tínhamos entregue ao anterior Governo também, a nossa proposta de carreira especial e também do Corpo Nacional, mas nunca, portanto, as coisas nunca avançaram. Nós vínhamos aqui também para pedir a vossa ajuda neste campo, para ver se as coisas avançavam e se a nossa carreira ficava realmente como carreira especial, como nós achamos que devia ser, e a criação do Corpo Nacional, que penso que resolveria muitos dos problemas do funcionamento destas instituições, porque se tiver um Corpo Nacional, tudo com as regras definidas, com as funções bem delineadas, as coisas funcionariam muito melhor. Não sei se...
Falta só a questão da República Tutorial.
Ah, sim. Nessa nossa proposta de reestruturação da carreira, nós tínhamos proposto que na carreira houvesse a possibilidade de existirem de duas categorias. Os agentes de natureza que estão realmente no terreno e depois uma parte de coordenação, que também não implica que não vá também para o terreno, porque para além do número de ter vindo a ser reduzido de agentes de natureza por pessoas que se vão reformando, ou outras vão mudando de profissão, porque como é muito mal remunerado, as pessoas tentam arranjar uma coisa melhor, não é? Apesar dos que ficam, são mesmo os que gostam da profissão. E o que tem acontecido nos últimos anos é que as pessoas têm tirado cursos superiores, têm-se formado, e depois, como não há na carreira, não há progressão, as pessoas têm abandonado a profissão. E nós sabemos que muitos dos colegas que eram agentes de natureza e que têm cursos superiores neste momento gostariam de continuar na profissão. Isso era uma das nossas propostas que fizemos para a carreira, era conciliar, como existe em quase todos os países do mundo, existirem também técnicos superiores na carreira. Ficava o Corpo Nacional bem definido, portanto, tinha desde a hierarquia toda definida, desde a coordenação até ao pessoal que anda no terreno. Isso é uma das nossas propostas também que gostaríamos que tomassem atenção. Posso falar aqui a palavra ao meu colega?
A palavra que é João Silva.
Marco Silva.
Marco Silva. Boa Só para identificarmos depois também para o nosso trabalho de data.
Eu pegava aqui no que o meu colega está a dizer para, de alguma maneira, se calhar conseguir aprofundar um bocadinho mais a nossa ideia da revisão da carreira com a criação de duas categorias. E pegando até no contexto atual do país, porque por causa das crises e da política do atual Ministério, do fazer mais com menos. Nós acreditamos que, com a revisão da carreira e com a criação de duas categorias na carreira, é efetivamente possível fazer mais com menos. E porquê? Por um lado, não ficava logo salvaguardado que a despesa do Estado não iria aumentar, visto que as pessoas que para já teriam condições de ocupar os lugares na carreira são pessoas que já são técnicos superiores, portanto já oferem esse ordenado, ou passarem ou virem a ocupar lugares nesta futura carreira, não ia aumentar o ordenado, portanto a despesa por aí não aumentava. Depois, temos, por exemplo, a situação do DOR Internacional, que esteve durante muito tempo sem vigilantes da natureza. E teve sem vigilantes da natureza precisamente por isso, porque os vigilantes que lá estavam, entretanto, licenciaram-se e foram para a carreira de técnico superior. Ora, se essas pessoas pudessem continuar na carreira de vigilante, iriam ter nas suas competências as competências que os vigilantes, que são titulares do 12º ano de escolaridade, iam absorver essas competências, tendo também competências e conhecimento para poder dar pareceres e para trabalhar como técnicos. para além de poderem também, que é importante, fazer uma coordenação a nível local das equipas de vigilantes da natureza no terreno. Portanto, havendo esta possibilidade na carreira, poderia, em situações onde, por exemplo, existem menos técnicos, os técnicos poderiam dar os pareceres que se têm que dar, poderiam fazer fiscalização, porque teriam também a obrigação e as competências para fazer. E, portanto, a despesa não iria aumentar e, se calhar, com o mesmo número de funcionários, teríamos pessoas habilitadas a desempenhar duas funções que atualmente são funções distintas. Depois, eu voltaria, ou iria aqui falar da proposta da nova lei orgânica para o Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, que eu li o pre-Marx, se não me engano, quando saiu, e achei que a reestruturação que aí vinha poderia ser interessante do ponto de vista funcional no terreno, porque achei que se calhar fazer uma direção geral, depois com direções regionais, no terreno as coisas poderiam funcionar melhor e a gestão poderia ser mais fácil. Por aquilo que me foi possível ver nesta proposta de lei, vi para aqui uma grande confusão de serviços, porque, por exemplo, no futuro ICNF, ou ser extinto, as suas competências e os seus serviços locais passam para a Direção Regional de Agricultura e Pescas, sendo a restante atribuição integradas no futuro ICNF. Mas depois o ICNF tem competências semelhantes às Direções Regionais de Agricultura. Depois a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos também tem competências semelhantes ao ICNF. Atualmente o ICNB faz a gestão das áreas protegidas e essa gestão tem que ser feita no local, nas áreas protegidas, parece-nos a nós. Parece que o futuro ICNF não vai ter serviços locais porque esses vão ficar nas direções regionais de agricultura. Isto eu posso estar enganado, mas foi aquilo que eu consegui extrair da proposta de lei. E nós ficámos aqui um bocadinho sem saber qual vai ser o futuro das coisas. Por exemplo, eu atualmente exerço funções no Parque Natural do Sudoeste Alentejano, que tem dois distritos, tem a área marinha quase igual à área terrestre. Portanto, daquilo que eu vejo é a parte do Algarve do Parque vai ter uma gestão da Direção Regional de Agricultura do Algarve. A parte do Alentejo terá do Alentejo. E a parte marinha irá ter da direção. Portanto, parece-me que uma área protegida atualmente vai ter, se calhar, três entidades com competências na gestão. E eu pareceu-me, inicialmente, que as propostas seriam para juntar mais e não sobrepor competências. E nessa perspectiva, entendia que as alterações que aí viriam seriam positivas. Nesta altura, tenho muitas dúvidas e creio que o que vai acontecer é precisamente o contrário. Não sei que isto consiga ser muito bem.
Muito bem, Marcos. Separado. Ficamos, já ultrapassamos os nossos 10 minutos. Vamos só fazer, então, depois, com certeza, tendo na segunda ronda, a oportunidade não só de explanarem novas questões que não forem colocadas ou que queiram ainda explanar, mas também responder às deputadas às perguntas e às questões colocadas pelos senhores deputados, para quem eu passo desde já a palavra, ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer aos demais grupos parlamentares a possibilidade de intervir em primeiro lugar, isto porque tenho uma reunião a seguir e não poderei ficar até ao fim da audiência, portanto colocarei aqui algumas questões, ouvirei a vossa resposta e depois terei que sair. E gostava também de os cumprimentar. E a questão que gostava de colocar aqui, exatamente a questão que abordou em último lugar, que é a reorganização supressão e reorganização de estruturas orgânicas do Estado no âmbito do PREMAC, Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado. De acordo com este plano, o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade é extinto e as suas funções e competências são integradas numa nova estrutura que incluirá também a Autoridade Florestal Nacional. Por outro lado, as administrações de região hidrográfica e as respectivas competências são integradas na Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, estes dois organismos, ICNB e as administrações de região hidrográfica, assim como as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, possuem vigilantes da natureza. Todos integrados na mesma carreira, que exercem funções de vigilância, fiscalização e monitorização relativas ao ambiente e recursos naturais, nomeadamente no âmbito do domínio hídrico, do património natural e da conservação da natureza. De acordo com os números que dispomos, e não foram desmentidos pelo Ministério e pelo MAMAOT, há no país 182 vigilantes da natureza, 125 dos quais no ICNB, 27 nas CCDRs e 30 nas ARHs. Portanto, este é um número, em nossa opinião, manifestamente insuficiente para as tarefas que se colocam a estes vigilantes. Já foi referido aqui o caso do Parque Natural Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Eu referia também, por exemplo, o Parque Natural do Douro Internacional, que é um parque que tem 87 mil hectares, dispõe apenas de um vigilante da natureza. O Parque Natural da Ria Formosa, também no Algarve, com 17.900 hectares, tem apenas 4 vigilantes. Na Reserva Natural do Estuário do Sado, 24 mil hectares, são apenas 3 vigilantes. Dizer que a CCDR do Norte possui apenas um vigilante e a CCDR do Algarve não tem qualquer vigilante. Portanto, e passando revista a todas as áreas protegidas e terrestres e marítimas, vemos que o número de vigilantes é manifestamente insuficiente, algo que a senhora ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordem do Território reconheceu numa audição em que participou há cerca de um mês atrás. Estes números são manifestamente insuficientes, mesmo comparados, ou especialmente comparados, com a situação de outros países da União Europeia. Refira-se, por exemplo, que na vizinha Espanha, apenas para ir buscar o país que está mais perto de nós, que tem uma população e uma superfície, grosso modo, 5 vezes superior à de Portugal, possui 3 mil vigilantes da natureza, ou seja, 16 vezes mais que Portugal, isto apesar de ter uma área e uma população 5 vezes superior. Ora bem, esta questão da insuficiência atual do número de vigilantes da natureza e a reorganização que se prepara nos organismos do Estado no âmbito do PREMAC leva-nos a ter o receio, que já expusemos, aliás, ao Ministério, que se possa reduzir as próprias funções do Estado e, em particular, as reduções de vigilância e defesa da natureza. Nesse sentido, nós colocamos ao Ministério, recentemente, ao MAMAOT, um conjunto de questões relativamente a esta problemática. E perguntávamos ao Governo se pretende transferir as funções de vigilância e fiscalização da natureza para entidades privadas, esvaziando desse modo o Estado das suas funções que legalmente lhe competem. Perguntamos também se todos os atuais vigilantes da natureza, no âmbito desta reestruturação e afetos a novos organismos, se manterão nessas tarefas de vigilância e fiscalização ou se serão afetos total ou parcialmente a outras funções. E, por fim, dada a manifesta insuficiência reconhecida pelo próprio Ministério de Vigilantes da Natureza, se o Ministério pretendia recrutar e abrir concursos para recrutamento de novos vigilantes a integrar na carreira. Recebemos muito recentemente a resposta do Ministério a estas questões e, aliás, comprometo-me desde já, o mais brevemente possível, a enviar à vossa associação uma cópia desta resposta do Ministério e as respostas do Ministério não são muito tranquilizadoras. Relativamente às entidades privadas, o Ministério, portanto, diz que não é sua pretensão proceder à transferência dessas funções de autoridade para entidades privadas. No entanto, abre a porta a formas de colaboração com entidades privadas no âmbito da defesa da natureza. Refiro, por exemplo, um caso concreto, o Estrela, no Parque Natural da Serra da Estrela, em que um protocolo com esta entidade, esta empresa privada, permite que ela tenha pessoas a fazer tarefas de vigilância, embora não tenha autoridade. E se detectarem algum problema, tenha que reportar. Mas, de qualquer maneira, há aqui, em nossa opinião, um esvaziamento das funções de vigilância do Estado. Relativamente à segunda questão, se serão afetos ou não outras tarefas, o Ministério diz que, e passo a citar, não significa que não possam prestar apoio a outras atividades que contribuem para a proteção dos valores naturais e que não se inserem no estrito senso de vigilância e fiscalização. Ou seja, no âmbito desta reestruturação, o Ministério vê a possibilidade dos atuais vigilantes, no quadro destas novas estruturas, poderem, além das tarefas de vigilância, dedicarem-se a outras tarefas relacionadas, mas que não sejam estritamente desta área. Isto para nós é preocupante. Relativamente à terceira questão que colocamos ao Ministério, se pretende abrir concursos, portanto, a resposta do Ministério é que, face às restrições orçamentais, não é previsível a curto prazo, embora afirme que o Ministério estará vigilante a essa possível necessidade. Perante este quadro, e a questão que eu gostava de colocar, perante um quadro em que, na reestruturação, os vigilantes, os 182 atuais, poderão ser afetos parcialmente a outras tarefas relacionadas, mas não estritamente de vigilância, perante estes condicionalismos e a intenção do Ministério de não abrir novos concursos, ou não prever a abertura a breve prazo de novos concursos para recrutamento de vigilantes, eu perguntava-lhes como é que vem a capacidade que os vigilantes de natureza dispõem e disporão no futuro, perante estes condicionalismos, de exercer cabalmente as suas funções de vigilância da natureza, de preservação, funções que estão legalmente atribuídas ao Estado. Como é que vem neste quadro o desenvolvimento das vossas funções? Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Sá. Palavra para a deputada Isabel Santos, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para saudar a associação hoje aqui presente e colocar aqui uma série de questões. Primeiro, dizer que partilho da vossa observação quanto a uma certa confusão desta nova estrutura orgânica do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Há aqui uma série de fusões. O princípio é bom, a aplicação do princípio é que não resulta da melhor forma. Quando disse que da leitura do pré-MAC até concordou, que a linha geral era boa, de facto, em teoria, a linha de pensamento é boa, do pré-MAC, vem na sequência de um anterior programa deste género que tinha sido delineado para o anterior governo. Mas depois a lei orgânica no Ministério do Ambiente é, de facto, absolutamente caótica e há aqui algumas áreas em que nós tememos que haja uma fragilização da intervenção, até pela interseção de vários organismos a intervir sobre as mesmas matérias. Pronto. Mas ultrapassando essa questão e centrando-nos naquilo que tem a ver com a vossa carreira, acolho como princípio que é quase que inquestionável, o facto de existir uma carreira única, com uma definição única, independentemente dos organismos a que estejam adstritos, os diferentes elementos que estão incorporados nesta carreira. Isso aí percebo nitidamente, não questiono em absoluto. A criação de um corpo nacional, isto aqui é que eu gostava que detalhassem mais este vosso objetivo da criação de um corpo nacional e que detalhassem nisto. Na vossa perspectiva, qual é a mais-valia da existência deste corpo nacional? Sendo que continuarão os diferentes elementos desse corpo depois adstritos, como é que veem isto? Ou um corpo nacional que tem uma estrutura e uma hierarquia própria e que tem uma existência própria, digamos assim, que depois acaba por acolher as diretivas de diferentes organismos, se é esse o vosso pensamento, ou se é um corpo que depois se espartilha pelos diferentes organismos. É esta a minha grande questão e é isto que eu queria perceber. Qual é o vosso pensamento nesta matéria quando falam da criação de um corpo? A questão da regulamentação é, de facto, uma preocupação. A regulamentação da 12A de 2008, eu acompanhei a 12A de 2008 na sua discussão aqui na Assembleia da República e, de facto, as carreiras especiais carecem ainda de regulamentação. Não é fácil, dada a quantidade de carreiras especiais e a especificidade delas, o tratamento que vão ter que ter no ato de regulamentação. Não é tarefa fácil e é uma tarefa que está a ser desenvolvida, penso eu, continuará a ser desenvolvida, que temos que ver. A questão de facto, serem poucos elementos para esta tarefa, que já foi abordada aqui pelo meu colega, é uma realidade, E registo até que o professor Viriato Sormanho Marques há pouco tempo manifestou uma preocupação idêntica à vossa, de que numa época de crise possa haver um desinvestimento nesta área de intervenção, que é de facto uma área fundamental, porque sabemos nós que boa parte dos riscos são prevenidos pela vossa presença, não é? É uma questão que temos que acompanhar todos aqui. Teremos dentro de dias aqui a senhora ministra para a discussão de questões que têm a ver com o orçamento e, nessa altura, depois teremos todos oportunidade de saber qual é o pensamento da senhora ministra em relação a esta questão. Não vos deixava mais questões, deixava-vos, sim, a expressão da preocupação e da atenção do Partido Socialista em relação às matérias expostas. E pedia que detalhassem melhor esta questão do corpo único.
Muito obrigado, deputada Isabel Santos, do Partido Socialista. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes desta associação e saudar o espírito cívico e de serviço público, o brilho e o denodo com que encaram a profissão, as funções de vigilância, de fiscalização e de monitorização do ambiente e recursos naturais, que, aliás, sobressai de uma forma clara e cristalina da consulta da documentação que eu tive a oportunidade de fazer, quer no vosso sítio da internet, no domínio dos congressos, das notas de imprensa, dos artigos de opinião, e que constitui a viva expressão da importância crucial que dedico a esta matéria, produzindo pensamento estratégico, propostas bem estruturadas sobre a forma como estes processos devem ser conduzidos, de modo a que o país melhor proteja as suas áreas mais sensíveis e trilhe um caminho de preservação da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental. Sublinhar, de outro ponto de vista, que há hoje uma consciência política, económica e social mais assertiva e acutilante neste domínio, sobre, desde logo, a importância do quadro de tarefas que lhes estão cometidas, quer no que se refere à necessidade de compaginar o desenvolvimento económico com as questões do bem-estar das populações, e desse ponto de vista entendo que os vigilantes da natureza têm um papel extremamente importante. Esse papel funda-se desde logo nas funções de fiscalização, na dissuasão, mas também um papel que tem em consideração a informação e a sensibilização das populações, que é, de resto, um dos aspectos mais relevantes e cruciais para que a função dos vigilantes da natureza seja cumprida com todas as garantias e a eficácia que lhe é considerada. As questões que eu vos quero colocar prendem-se, por um lado, com a minha experiência. Eu sou algarvio, tenho um conhecimento sobre as questões atinentes ao Parque Natural da Ria Formosa e ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, e desde há longo tempo, não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, sabemos que há dificuldades de articulação com a GNR, com outras entidades, e que, em muitas circunstâncias, o que se verifica são um conjunto de queixas muito significativas sobre omissões de fiscalização. E nós bem sabemos, como foi já salientado em anteriores intervenções, que há 182 vigilantes da natureza, as áreas são cada vez maiores, a abrangência de cada área protegida exige uma complexidade técnica e um domínio transversal de um conjunto significativo de matérias que devem robustecer a componente formativa dos profissionais, e desse ponto de vista eu gostaria desde logo de saber, em face das circunstâncias atuais, qual seria o número adequado, na vossa perspectiva, para responder ao complexo de exigências com que se deparam no quotidiano e ainda, bem entendido, sobre as questões que se prendem com a articulação com outras entidades e de que forma podemos otimizar os recursos que estão ao serviço da salvaguarda da natureza e da preservação da biodiversidade. Essa questão é muito relevante, mas também há outra questão que, do meu ponto de vista, é particularmente importante. E essa questão prende-se como já tive a oportunidade de salientar, com a complexidade técnica das funções. Cada vez, no domínio das áreas protegidas, há um quadro regulamentar mais detalhado, mais exigente. Aprofundam-se um quadro muito complexo de matérias e, por vezes, entendo que outras entidades que contribuem também e que têm sobre a sua jurisdição estas matérias, por vezes têm algumas falhas do conhecimento concreto da legislação em detalhe. E, desse ponto de vista, os vigilantes da natureza têm, da minha perspectiva, não apenas que reavaliar os meios humanos e materiais à sua disposição, a reforçar as suas ações de cariz pedagógico, mas, sobretudo, temos que repensar aqui um modelo de formação para dotar este corpo com as competências adequadas para responder ao quadro de desafios com que são cotidianamente confrontados. E, desse ponto de vista, queria deixar aqui a segunda questão. Qual, do vosso ponto de vista, entendem dever ser o modelo formativo, quer para os candidatos a vigilantes da natureza, quer para aqueles que já desempenhem funções e precisem de reciclar e aprofundar conhecimentos? Porque cada vez mais, como referi, se exige uma complexidade técnica para responder ao conteúdo funcional que estão cometidos e para o bom desempenho dessas funções, porventura, temos que ponderar este quadro de questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Apesar de ser Norte, é do Algarve. Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas aos senhores da Associação. E realmente começar por dizer que 180 vigilantes da natureza por todo o território me parece muito pouco. Também a organização territorial destes vigilantes também parece que carece de uma revisão, porque há zonas do território que me parece que não têm vigilantes da natureza ou devem ter muito poucos. Eu ainda sou do tempo em que havia os guarda-rios. E parece que aqui só estão centrados, portanto, vigilantes da natureza, nos grandes parques naturais, de património, e não estão também nesta componente que é importantíssima, como todos sabemos, da limpeza dos rios e da sua também, dos detritos que por lá ocorrem. Eu queria saber se as vossas competências que estão neste momento, existem, se acham que deviam ser alargadas, se têm o âmbito de realizar, eu não sei, portanto, se isso tem essa competência ou não, de relatórios ou de aplicar coimas ou fazer com que isso seja depois de efeito seguinte ou não, mas gostava de saber a vossa intervenção nesse aspecto, sabendo que também há um reforço a nível de protocolos nas câmaras municipais, principalmente em época de fogos, dos vigilantes também da natureza, que são contratados, normalmente são jovens que são contratados por essas câmaras para fazer essa vigilância, tenho conhecimento disso com certeza, ou não. Em relação às entidades, normalmente, quando estão muitas entidades, a coisa é confusa. Nós sabemos isso principalmente quando é das entidades do mar, que são tantas entidades a mandar que depois há uma grande confusão. Mas parece-me que isso carece de ser discutido e ver qual é que será a melhor solução. Em relação, como falou aqui a nossa colega, e bem, de um Corpo Nacional de Vigilantes, portanto, um corpo através desse corpo, depois serem as várias extensões, mas haver alguém aqui que sabe que manda, eu também acho que é um bom princípio. Ficava-me por aqui, mas o que realmente me interessava mais saber era quais as vossas competências, onde é que conseguem ir, ou se devem ir mais além nas vossas competências.
Muito obrigado, deputado Manuel Isaac. A palavra agora para a Associação, para responderem às questões que foram colocadas, ou eventualmente acrescentar mais alguma coisa à vossa intervenção inicial. Têm agora mais 10 minutos para o poderem fazer, Espero apelar ao vosso poder de síntese, mas também não, se ultrapassarem mais um minuto, eu serei tolerante nesse minuto. Sim. E a palavra é o Francisco Correia.
Obrigado.
Tens dúvidas? Queres escolher?
Não sei se recordo todas as questões, mas penso que foi mais ou menos isto. Quanto ao funcionamento com estas novas atribuições, que em princípio virão para, que irão aparecer, penso que o número realmente é insuficiente, os anos de natureza, mas com a criação do Corpo Nacional e com uma estrutura ligada ao próprio Ministério do Ambiente, ser o Corpo Nacional estar sediado as diretrizes serem emanadas do próprio Ministério do Ambiente, acho que seria a solução. O Corpo Nacional estar mesmo diretamente dependente do Ministério do Ambiente, da Agricultura, neste caso, e Ambiente. Só uma pequena correção. Em Espanha, neste momento, são mais de 6 mil vigentes de natureza. São os últimos números que obtivemos das congéneres das associações espanholas. São mais de 6 mil, muito perto já dos 7 mil. Só para ver, existe realmente uma grande diferença no número de visitantes de um lado e do outro do território. Também questionaram se o número de visitantes seria o adequado. Assim, realmente é insuficiente. A colaboração realmente é efetuada com outras entidades, como a GNR, mas o número é realmente muito insuficiente. A GNR, apesar da grande formação que lhe é ministrada pelo próprio Ministério do Ambiente, tem sempre muitas dúvidas na aplicação da legislação e depois na identificação de espécies e recorre frequentemente aos agentes de natureza. E nós somos tão poucos para conseguir realmente apoiá-los no que eles necessitavam. Realmente, apesar de haver uma grande colaboração entre as entidades, os agentes de natureza e a GNR, existe uma boa colaboração, só que realmente o número é insuficiente para acudir a todas as suas solicitações. A formação, quanto à formação, tem sido descurada realmente pelas entidades que tutelam os agentes de natureza ao longo dos anos, e os agentes de natureza, através da sua associação, têm tentado colmatar esta falha e tem sido a própria associação a organizar, por vezes, formação para os agentes de natureza, para os seus associados e não só, para todos que queiram participar. Tem organizado algumas formações. Temos recorrido também à formação noutros países da Europa, que nos facultam a formação, que não aos próprios rangers dos países deles, os agentes de natureza, e nós também participamos, mas tudo à custa dos próprios agentes de natureza. As entidades realmente têm descurado bastante na formação. E depois é assim, existe realmente nesta profissão, noutras também, claro, um grande empenho e dedicação à profissão, e as pessoas realmente procuram autoformar-se, vão a congressos, a seminários, compram muitos livros, leem muito, e consultam os colegas que têm a formação noutras áreas, e a formação basicamente é assim que aparece. Temos grandes especialistas dentro dos agentes de natureza, em fauna e flora, e toda a formação tem sido eles próprios que a têm adquirido. E essa formação tem servido depois para ajudar outras entidades, como a GNR e outras entidades que também se dedicam à fiscalização do ambiente. Falaram também dos ex-guarda-rios. Os guarda-rios, realmente, nós achamos que era uma profissão muito importante, é uma profissão já centenária, com grande história em Portugal, e também a Polícia Florestal, que era a polícia mais antiga do país. Também foi, pronto, vai ser extinta quando os últimos elementos que foram integrados no CEPNA, da Guarda Florestal, se retirarem, aposentarem, a carreira acaba. Penso que é uma pena a Guarda Florestal ter acabado, uma das profissões, a polícia mais antiga do país. Quanto aos guarda-rios, é realmente uma profissão muito importante, porque quando existiam os guarda-rios, realmente os nossos rios estavam mais protegidos, porque estavam divididos por cantões, por áreas do, por braços do rio, estavam divididos por zonas e sabiam o que acontecia no rio, diariamente sabiam se havia alterações no caudal, se havia poluição, sabiam tudo o que se passava na sua área de jurisdição. E neste momento não acontece, porque os guarda-rios foram extintos e foram integrados na carreira dos agentes de natureza. Só que na altura já eram tão poucos e foram-se reformando. E neste momento penso que dos guarda-rios Já não existe nenhum, penso eu, que já se reformaram todos. Penso que já não existe nenhum, mesmo que tenha vindo guarda-rio e passado para Vigente de Natureza. Entretanto, passaram algum do seu testemunho, do seu saber, mas as coisas vão se diluindo porque a Vigente de Natureza tem tantas tarefas, tantas atribuições, que não, apesar dos das ARHs serem mais dedicados à fiscalização da água, mas têm muito mais atribuições e não estão no terreno. O grande problema é que não temos número suficiente de elementos para estarmos no terreno como deveríamos estar, constantemente. Esse é um dos grandes problemas. Quanto às competências, dos agentes de natureza temos competências na área da vigilância, fiscalização e monitorização de espécies. Somos agilumentados pelos juízes da comarca, passamos atos de notícia, fazem fé em tribunal, podemos também fazer retenção de infratores, podemos também levá-los a tribunal, se for caso disso, mas o que nós pensamos é que realmente as competências, ao serem alargadas, já não poderão ser muito mais alargadas do que nós já fazemos neste momento. Poderá haver mais uma ou outra que seja incorporada, mas o que penso que falta aqui é a necessidade do reforço da autoridade e reconhecimento desta função, porque só nas áreas protegidas, normalmente as pessoas das aldeias, é que reconhecem que existem vigentes de natureza, porque a maioria do cidadão comum não conhece a existência da profissão sequer. Sabem que existem os park rangers, no que vem nas séries televisivas, nos documentários sobre a fauna e flora dos outros países, sobre as áreas protegidas, mas depois não sabem que em Portugal existe uma profissão igual, que desempenha as mesmas funções, mas que realmente não é conhecida nem reconhecida. Somos realmente muito poucos, fazemos o que podemos, e com dedicação, só que realmente somos mesmo muito poucos para o território tão vasto e tantas atribuições que nos dão. Vou passar a palavra aos meus colegas, porque se calhar esqueci-me de algum pormenor.
Novamente, então, Marco Silva.
Eu iria recomeçar do início. Aqui a questão da estrutura do Corpo Nacional. Obviamente, quando nós falamos de um Corpo Nacional, queremos ter uma estrutura própria. Porque até um dos problemas que existe atualmente, por um lado existe ter um Corpo Nacional, se os vigilantes continuarem a depender de cada um do seu serviço, é igual como estamos agora, só lhe chamávamos Corpo Nacional. Não, tem que ter uma estrutura própria. Agora, o que poderia era funcionar encostado a um serviço. Por exemplo, dou um exemplo, a antiga Polícia Florestal era um corpo nacional, era independente, mas funcionava encostado às direções regionais de agricultura. Portanto, acho que isto seria digamos que um modelo, um exemplo que se podia adotar. Depois, na articulação com outras entidades e a otimização de recursos e quantos vigilantes seriam necessários nas regiões, eu, curiosamente, entrei ao serviço em 2002 na Direção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território do Algarve. Depois passei para a CCDR quando foi extinta a DRAOT. E depois fui colocado na ARH do Algarve e só há cerca de um ano e meio é que vim exercer funções no Instituto. Posso dizer até que nos anos 80 existiam aproximadamente 30 guarda-rios no Algarve, com competências exclusivas de recursos hídricos. Quando eu entrei em 2002, na DRAOT, portanto já com um leque de competências muito mais alargado, conseguimos ser 10, à mesma região. E depois foi sempre a diminuir. Quando eu ultimamente éramos 2 e agora atualmente a RH do Algarve também só tem 1. Depois, havendo, por exemplo, obviamente os recursos humanos são escassos, mas não podemos, eu acho que não vale a pena pensar que a RH pode ter um corpo de vigilância próprio de 20 elementos, a CCDR mais 20 e o ICNB mais 20. Mas se calhar, se fosse um corpo regional de 30 no Algarve, se calhar conseguia cobrir as deficiências que existem, de alguma maneira garantir a fiscalização em toda a área, porque temos as áreas protegidas, temos as áreas de rede Natura, e depois está tudo associado. Estas divisões que ocorreram no passado, o que veio a acontecer, quando, por exemplo, criaram as ARHs, o que veio a acontecer é que nós havia uma denúncia ou até estávamos numa infração numa linha d'água, por exemplo, uma deposição de resíduos numa linha d'água. Nós víamos lá, fazíamos o auto-notícia porque estava em domínio hídrico. Mas depois tínhamos de dar conhecimento à CCDR porque era resíduos. Portanto, eu ia lá e a seguir atrás de mim vinha o meu colega vigilante da CCDR ao mesmo sítio. Portanto, e daí também que eu ter dito que pareceu-me positiva tentar fazer isto. E com um corpo nacional esse problema seria resolvido. Podemos ainda assim otimizar recursos. Mas para otimizar esse recurso, eu julgo que seria necessário... Digamos que não, eu acho que não seria necessário alargar as competências do vigilante da natureza, mas sim reforçar essas competências, nomeadamente em situações onde nós temos de ter poder de polícia, porque se identificamos uma situação, um crime, sei lá, um incendiário, é crime, mas eu não posso dizer ao senhor, olha, esperem um bocadinho que eu vou telefonar à GNR para vir prender, porque o senhor está a cometer um crime. Nós temos, os nossos poderes têm que ser reforçados para nós podermos atuar quando é necessário. Depois, já que existe o SEPNA, e o SEPNA, por um lado, é importante, mas depois acabamos, se calhar, também digamos que os próprios meios materiais acabam por ser divididos entre as duas entidades e num lado há poucos e no outro lado não há nenhuns. Mas, por exemplo, uma região como o Algarve, que tem a equipa SEPNA, tem uma brigada SEPNA sediada em Portimão, que faz todo o Barlavento Algarvio, faz Portimão, Monchique e depois também a parte dentro do Parque Natural, porque o Parque Natural não tem meios suficientes, nem adequados para fiscalizar como deve ser. Ora, se nós reforçarmos os poderes do vigilante da natureza, pode-se decidir que, assim como na GNR e na PSP, cada um tem a sua área, dentro da área protegida podem atuar os vigilantes da natureza e o SEPNA atua fora das áreas protegidas. Por exemplo, no Algarve, então, aquilo é um retângulozinho, era super fácil de fazer isso. Depois, existe outra brigada do SEPNA em Albufeira. Portanto, se calhar... Quando eu estava na CCDR ou na ARH...
Sr. Marcos Silva, peço-lhe que abrevie.
Quando havia uma denúncia, tínhamos que atravessar, se calhar, o Algarve inteiro para ir ver a denúncia. Só ver esta articulação entre entidades. Se calhar não precisa ir uma pessoa de Faro, a Aljura ou a Alcoatim para ver, porque há o SEPNA lá mais próximo. E este tipo de articulação pode-se fazer e é fácil de fazer. E terminei.
Muito obrigado à Associação. Está a ser distribuído um documento já, para já, um por cada grupo parlamentar que a Associação nos faz chegar. Já lhes pedi e será enviado por e-mail para os serviços esta exposição e outras que entendam, para serem distribuídas por todos os senhores, as senhoras e os seus deputados. As vossas informações aqui transmitidas foram importantes. Deixem-me só, não sei se o fizeram ou se já têm essa intenção. Nós somos a Comissão de Agricultura e Mar, tem conexão com a vossa atividade profissional e as questões aqui colocadas têm a ver muito com a questão de carreira, com a questão organizacional, com a questão de competências no âmbito da carreira. Eu sugeria-vos que fizessem também um pedido de audição à Comissão de Ambiente, porque embora seja apenas um só ministério, mas aqui no Parlamento mantém-se separada a Comissão de Agricultura e Mar, de um lado, que tem competências na área da floresta, na área dos parques naturais e na área do mar, mas a Comissão de Ambiente tem competências muito mais específicas da vossa carreira, portanto, eu sugeria que também fizessem essa pedido de audição a essa Comissão. De qualquer forma, manifestar-vos em nome da Comissão e, obviamente, interpretando aquilo que é o pensar desta Comissão em nome de todos os grupos parlamentares, a nossa total disposição para aquilo que entenderem solicitar no âmbito das nossas competências, não sendo competências executivas, são sobretudo competências legislativas e de fiscalização da atividade do Governo e dos organismos da Administração Central, estarmos à vossa disposição para aquilo que entenderem fazer-nos chegar e dizer-vos que, em termos de funcionamento da Assembleia, se calhar não esperavam que fosse assim uma coisa tão rápida, mas, obviamente, às vezes nem sempre temos muito mais tempo e aqui nós somos muito escravos daquilo que é o nosso relógio, para podermos dar satisfação a um conjunto mais alargado de cidadãos que nos procuram e que nos pedem aqui a nossa colaboração. Muito obrigado e voltem sempre.
Obrigado.